Boa tarde, pessoal. Mais uma conversa ordinária no ar, hoje com uma galera aqui na tela para trocar uma ideia. Hoje vamos falar de um tema importante, cabelo, coisa que está começando a me faltar, né? Bom, vamos falar sobre esse assunto, sobre a importância do cabelo na formação da identidade da pessoa preta. E trocar essa ideia aí com a galera. Hoje que a gente, Vanessa, já teve, todo mundo já teve aqui, já foi entrevistado no CE. E aí, Vanessa, como é que você tá? Tudo beleza?
Tudo tranquilo e com vocês, como é que vocês estão?
Bom, comigo tudo ótimo. Vamos lá para mais um sábado. Vicky, como é que você tá? Como estão as coisas por aí?
Ah, tudo tranquilo também aqui. Finalmente, né, aquela trégua do calorzão, então tá bem mais tranquilo para a gente lidar com essa conversa.
Beleza, Paulinha, prazerzaço ter você aqui hoje com a gente. Como estão as coisas por aí pela Bahia?
Também. E ao contrário de fica aqui, tá calor pra caramba. Salvador tá fervendo, porque eu tô de volta pra Salvador, né? Eu saí, tava 5 meses no interior e voltei pra casa, pra minha casa, tava na casa dos meus pais. E Salvador tá cansado, até eu fui pra praia. Queria aglomerar pelo praia, tá barril.
Beleza. Thales, como é que você tá, Thales?
Olha, não tá fácil, tá barril, tá barril. Mas a gente vai aí, né? Tá caminhando, tá melhorando, tá muito bom.
Beleza, então vamos nessa. Pô, para falar de cabelo, eu lembro até tem um roteiro aqui, agora a conversa tem roteiro, e nessa pilha de roteiro. Pô, começar falando da infância, dessa importância do cabelo preto na infância. E eu lembro que a Paulinha, falando com a gente no CE, que ela participou, ela falou que já tinha um jeito de vestir, um jeito de andar, que ela já tinha bastante esse lance da identidade do cabelo. Eu queria que você começasse a trocar um pouco dessa ideia da infância, Paulinha. Como é que foi para você e tal?
Bom, eu sou do cidade. Minha família, dos dois lados, são negras, minha família paterna e materna são negras, mas a consciência racial, de fato, nunca foi uma questão. Você nunca se falou sobre negritude, sobre essas coisas assim, no geral, né? Eu estudei sempre em colégios particulares. Então, isso quer dizer que eu sempre estudei em colégios de maioria branca. Muitas vezes ou minha família era a única ou das únicas famílias negras na escola. Então, essas questões, né? Uma menina negra numa escola que só tem meninas brancas, na questão do cabelo. E aí? Então, você pensa que eu tenho, né? Mais de 30, estou na altura dos meus 35 anos. Há 35 anos atrás, a gente não tinha essas discussões. Não tinha essa liberdade de poder ir para a escola de cabelo black e solto. Então, eu lembro que era sempre uma tarefa bem, bem dolorosa mesmo. Porque minha mãe sempre fazia aquele dia de lavar o cabelo, dia de sentar tudo, porque nós somos três irmãs, na época éramos três, hoje somos quatro, né? Mulheres, tem um outro homem, mas a caçula bebê depois, vem em outro momento. Então era o dia de lavar o cabelo, senta todo mundo, você vai lavar o cabelo, faz trança, e você passa a semana inteira de trança. Então até seus 10 anos, mais ou menos, que é sua mãe que está cortando o seu cabelo, que tinha seu cabelo, eu não tinha noção do que era ter meu cabelo solto, usar meu cabelo solto, sair de casa de cabelo solto. Eu não tinha noção do que era a textura do meu cabelo, eu não sabia que eu tinha cachinhos, né? Pode ser. E eu lembro que teve um episódio assim bem específico. Na escola teve, né? Tava sempre cabelo preso, todas aquelas vezes que vinham aquelas apresentações de escola, que tem aquela exigência do que vai vestir, tem sempre aquelas questões. Mas eu lembro que eu acho que eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, acho que era isso. Eu e minha irmã, nas periférias, a gente entrava muito em curso de teatro, porque eu arrastava, porque eu tinha uma irmã que era só 1 ano mais nova do que eu, então era, que era mais próxima comigo. E a gente entrou em umas aulas de dança afro, na Semana de Cultura da cidade, para a gente, no final de um período de algumas semanas, aí aquelas férias de. A Universidade da Cidade coincidiu com nossas férias de inverno, Então, quando chegasse no final disso, a gente ia apresentar nessa dança para a cidade, na praça da cidade. Mandou um bilhetinho para casa com a seguinte exigência: que todo mundo ia de cabelo solto para poder ajudar no movimento. Como é que vai de cabelo solto se você passou a sua vida inteira e mulheres negras não soltavam o cabelo? Na minha família, jamais. A gente já não dava química, como é que vai fazer? Eu lembro que... E é estranho falar disso, porque na época não tinha noção. Não tinha nem dimensão do que isso significava, mas eu lembro que minha mãe constituiu a hipótese da gente não ir, por causa dessa questão do cabelo, da gente não apresentar, porque eu não sabia como a gente ia lidar com isso, tá? Como é que ia fazer. Aí eu lembro que na época eu tinha uma vizinha, dessa rua onde a gente morava, que ela fazia tranças. E nós ficamos horas, mas muitas horas sentadas, com ela fazendo as trancinhas bem fininhas, para poder a gente conseguir de alguma forma ter o movimento do cabelo, mas não necessariamente voltar para casa com o cabelo armado, e minha mãe não queria jamais deixar a gente sair de casa com o cabelo armado. A gente estava deixando as filhas acessarem o cabelo ser arrumado, para mim, o que tu me ia falar. E a gente ficou muitas horas por isso, por causa disso, fomos de trança, mas na hora de desfazer essas tranças. Porque a pessoa não tinha nenhum tato com o cabelo crespo. Meu Deus, eu tenho tranças muito finas, meu cabelo é muito fino, muito sensível. Mas eu chorei tanto. Eu lembro que eu chego com minha irmã e eu sofremos tanto para se fazer. Primeiro que a gente ficou super feliz, porque a primeira vez a gente tinha aquele movimento do cabelo solto, aquela ideia de ter um cabelo. Mas foi doloroso. E naquele momento eu não tinha noção disso, eu não tinha noção do quanto tinha de racismo nessa história, do quanto tinha de, né, negação dos nossos corpos. Depois de muito tempo que fui, né, você vai absorvendo essas questões, porque eu percebi o quanto era violento. E na infância, estudando nesse colégio infantil particular, teve um episódio que ficou por muito tempo, acho que até pouco tempo atrás, ficou completamente bloqueado na minha cabeça, eu não lembrava disso, eu não sei o que foi que me deu esse gatilho, esse start, que me fez lembrar. Mas eu lembro que, aí quando eu lembrava só que eu tinha chegado em casa, na casa da minha avó, que toda sexta-feira, todos os netos se reuniam na casa da avó, quando saí da escola, quando eu chegava na casa da minha avó, eu chorava muito, muito, nesse dia eu chorei muito. E meu padrinho, né, que é meu tio que eu chamo de padrinho, me pegou e perguntou o que eu tava chorando, mas eu não sabia dizer para ele, eu só chorava. Isso ficou por muito tempo sem conseguir entender por que essa memória às vezes vinha na minha cabeça e eu não conseguia fazer o link do que tinha acontecido naquele dia. Aí um dia desse eu consegui acessar essa memória. As meninas da minha sala, todas brancas, um dia simplesmente eu tinha, acho que 5, 6 anos, eu era muito pequena. Eu ia pra escola de trança e tal, com as trancinhas pezinhas, alguma coisinha. E elas me encurralaram no canto do... Era um pátio, uma escola muito grande. Elas me encurralaram num canto de um espaço da cantina e soltaram meu cabelo. Elas juntas fizeram um fuá no meu cabelo, né? Bagunçaram inteiro, e eu lembrei que elas riam, fizeram um deboche. Mas eu não soube lidar com aquilo porque eu era muito pequena. Eu voltei pra sala, a professora só falou que meu cabelo estava bagunçado. Aí eu lembrei, porque eu cheguei em casa chorando, e eu lembrei porque que eu fui do caminho da escola até a casa da minha avó com minha mochila jeans na cabeça. Eu fiquei o caminho inteiro. Minha irmã também estudava na escola, lá a gente saía juntos, nossa época escolar era mais velha. E eu fui para casa com a mochila na cabeça. Mas esse episódio ficou por muitos anos completamente bloqueado na minha cabeça, porque eu não lembrava disso. Eu não lembrava porque eu tinha chegado chorando na casa da minha avó aquele dia. E eu não sei como, um pouco tempo atrás, eu acessei essa memória. Então, assim, sempre foi muito violento. Embora minha família seja extremamente, assim, completamente negra, né? Porque minha ascendência é inteira negra, tanto de pai e de mãe, né? Tanto a gente consegue mapear. Mas nunca se falou sobre isso. Mas eu também acompanhava muito a minha mãe. Isso também foi uma memória de infância que ficaram muito marcadas para mim. E na casa da mulher que fazia cabelo. Era sempre o termo que se usava. Ah, a gente vai na casa de fulano porque ela faz cabelo. E o que era? Era aquele pente de ferro que era sentado na boca do fogão. Elas pagavam para que ela alisasse o cabelo delas. Mas era aquela coisa. O pingo de chuva você não podia tocar. Então, assim, esse processo com o cabelo foi muito, muito pesado para mim. E eu lembro que quando eu tinha 10, 11 anos, é porque eu me formei no colégio muito cedo, eu me formei com 17 anos, então eu era um pouco adiantada com relação às minhas primas e outras meninas da minha idade. E com 11 anos, minha mãe resolveu que... Aí eu já queria sair para dizer o que eu vestia, o que eu fazia, não queria mais ir de trança para a escola, queria lá ficar fazendo coque. Minha mãe resolveu dar alisante na minha cabeça. Então, foi bem na época da minha menarca, né? Que é a primeira menstruação da menina, que o corpo muda, o cabelo também muda. Então, assim, eu saí da época que o meu cabelo via aprisionado para um cabelo que estava solto, mas estava alisado. Então, eu não sabia o que era o meu cabelo. Eu não tinha noção do que era o tecido do meu cabelo. E dos 11 até os 18. Foi assim. Aí foi quando eu resolvi pela transição, mas aí a gente fala outro momento. Mas o processo de infância, sendo uma mulher negra e com cabelo crespo, foi de muita negação. Então, a negação, e às vezes que eu lembro dessas links com o meu cabelo, sempre foram dessas histórias muito dolorosas, assim, que eu não tinha noção do quanto eram racistas. Mas é isso.
Nessa onda, pedir para as garotas continuarem nesse papo aí. Vai lá, Vanessa, fala um pouco para a gente dessa tua relação com o cabelo na infância.
Olha, eu tenho muitas lembranças assim, da minha infância, né? Eu acho que a minha infância foi muito bem vivida. Eu fiz muitas coisas quando eu era criança, mas eu não me... Eu sabia que, por exemplo, uma boa parte das coisas que eu fazia estavam relacionadas a cabelo, mas eu só tive essa noção hoje, depois que eu passei pela transição capilar, depois que eu fiquei mais velha, comecei a ter essa consciência racial, porque quando eu era criança, por exemplo, eu só usava trança. Eram várias tranças diferentes, a minha mãe sempre fazia várias e várias tranças, mas eu sempre usei o meu cabelo trançado. Tive essa experiência também só ter estudado em escola particular, escolas majoritariamente compostas por pessoas brancas. E eu sempre falo que é na escola que a gente se percebe diferente, que a gente percebe que a gente não é igual a todo mundo, porque em casa as famílias são sempre muito parecidas com a gente, né? É muito difícil a gente fazer parte de uma família que seja totalmente diferente do que nós somos fisicamente, esteticamente. Então, quando eu cheguei na escola, se eu não me engano, só tínhamos eu e mais uma aluna negra, mas era uma outra aluna negra com uma passabilidade muito maior do que a minha, porque ela tinha um cabelo cacheadinho, ela tinha um tipo de cabelo bem diferente do meu. E aí, eu lembro que eu colocava toalha na cabeça para fingir que eu tinha cabelo liso. Eu fazia umas coisas que eu não entendia o porquê que eu fazia aquilo. E com 8 anos, 8 para 9 anos, eu lembro que eu pedi para alisar o cabelo. Eu pedi, porque todas as vezes que a minha mãe comprava uma roupinha para mim, vinha com uma faixa e eu não podia usar, porque eu usava o cabelo trançado. E aí a minha mãe foi lá e eu alisei o cabelo a primeira vez quando eu tinha 8 para 9 anos. E desde então, foram 12 anos alisando o cabelo, foram 12 anos que eu passei a não ter mais infância. Porque, assim, final de semana eu tinha que ir para o salão, ficar horas e horas escovando o cabelo, fazendo chapinha. Quando chegava no verão, por exemplo, meu irmão ia para a piscina. Eu não entrava na piscina, ou quando entrava com uma touca na cabeça para não molhar o cabelo. Então, assim, foi, eu acho que do momento que eu alisei o cabelo foi quando eu deixei de ser criança. Foi quando eu deixei de aproveitar a infância, que até então eu vinha aproveitando bastante. E eu também me lembro de coisas assim, por exemplo, na escola, eles sempre faziam aquelas fotos que um fotógrafo, uma determinada época, tirar foto dos alunos. E aí a minha mãe foi lá para arrumar o meu cabelo, para dar um jeito de deixar ele solto, porque eu ficava muito masculinizada com o cabelo preso. E aí ela foi lá para soltar meu cabelo, vamos fazer alguma coisa aqui para você poder tirar essa foto e tal. Então, são as únicas duas fotos que eu tenho minhas crianças, 3 fotos, na verdade, na minha formatura, da classe de alfabetização, no meu aniversário de 8 anos, e nesse dia, nessa foto aí, que eu fui fazer com o cabelo solto. Antes disso, eu não tinha, né? E foram 12 anos alisando o cabelo, foram 12 anos ficando, tipo, chegando no salão 8 horas da manhã e saindo do salão 5 horas da tarde. E ficando lá o dia todo, enquanto meu irmão, por exemplo, estava em casa brincando, né? E eu estava lá, me submetendo a um processo que para uma criança era extremamente violento. E aí, hoje, por exemplo, quando eu olho para trás, eu começo a entender algumas situações que eu passei que foram situações racistas na escola. Eu me lembro de uma menina, uma vez, assim, do nada, virando para trás, ela sentava na minha frente. E falando comigo assim, olha para o meu cabelo, e jogava o cabelo dela e falava: o meu cabelo é bom, o seu cabelo não é, você precisa usar chapinha, eu não preciso, que olha aqui o meu cabelo. Eu lembro que eu não consegui responder nada para ela, só chamei a professora e falei: olha o que ela está fazendo, você não está vendo o que ela está fazendo? E a professora brigou comigo. Ela falou que eu tinha que ficar quieta, que eu estava atrapalhando a aula, e eu falei: mas olha o que ela está fazendo, ninguém vai fazer nada com ela, tipo. E aí. Foi uma das coisas que eu lembro até hoje, assim, que eu acho que me doeu muito, porque foi no momento em que eu tive a certeza que não importava o que eu fosse fazer no meu cabelo, eu ainda assim não seria uma menina branca, não teria o cabelo liso. Porque quando o meu cabelo era um cabelo natural, estava errado, não podia. Porque você não pode. Quando eu alisei o cabelo, também não podia, porque o seu cabelo não é liso, natural. Você ainda não é melhor que ninguém aqui. Você continua numa situação ruim aí, porque o seu cabelo não é bom. Sabe? Então, foram situações de, por exemplo, eu nunca entendi, e hoje eu entendo, porque que eram sempre as mesmas meninas que eram protagonistas das peças de teatro na escola. Por que que nunca era eu? E um dia eu entendi. É, e foi o dia que mais me doeu, assim. O dia que eu percebi que eram sempre elas, porque elas eram sempre vistas como as meninas mais bonitinhas, porque no cabelo delas você podia fazer qualquer coisa. Você podia botar um chapéu, você podia botar uma coroa, você podia fazer essas coisas, no meu cabelo não tinha como. Então, assim, eu acredito que ter estudado em uma escola composta majoritariamente por pessoas brancas foi o que mais me induziu a ter alisado meu cabelo.
Boa. E aí, Vic, fala um pouco da tua experiência nessa onda da tua experiência na infância com o cabelo.
Bom, a minha experiência é um pouco diferente da delas, porque isso que a Vanessa falou de dentro de casa você se reconhece, dentro de casa tem pessoas mais parecidas com você e tudo mais, eu não tive, porque são dois extremos, né, dos meus lados, minha mãe sendo loira do cabelo liso e meu pai, tipo, sendo negro com cabelo raspado, então eu não tinha uma referência aí. Minha avó negra sempre com o cabelo preso, minha madrinha, que é a irmã do meu pai, sempre com o cabelo alisado de chapinha, a gente também não tinha, tipo, eu nunca tive uma referência. E também sempre estudei em colégios particulares, onde eu era a única, é sério, eu nunca na minha vida estudei contra menina negra, nunca, em nenhuma sala na minha vida. E isso foi muito... Por muito tempo eu não soube cuidar do meu cabelo, sabe? Eu lembro, eu tenho várias... Se você pegar fotos minhas até, sei lá, 12 anos de idade, 13 anos de idade, meu cabelo, ele não crescia. Ele não tinha força para crescer, ele não tinha um jeito. Ele sempre foi um afro, porém, ele não tinha força para formar cacho, ele não tinha força para se definir. Por quê? Porque a gente não tinha produto, sabe? Eu sei que eu sou, tipo, mais nova aqui da tela e tudo mais, mas a minha geração ainda na infância não teve esses produtos de cabelo. Então, eu não tinha alguém na minha família que soubesse cuidar. Tipo, minha mãe, ela se virava, mas, tipo, não tinha aquele negócio de, ah, eu vou usar o shampoo da minha mãe, não sei o quê, porque o shampoo da minha mãe ressecava o meu cabelo, o shampoo da minha mãe estragava o meu cabelo. E meu pai, tipo, ele sendo homem, sempre raspava. A minha avó também sempre ou trançava o cabelo da minha tia ou coisa assim. Então eu ficava meio sem norte, sabe? Eu nunca alisei meu cabelo. Minha mãe, tipo, ela pensava que isso tinha que ser uma escolha minha e que se fosse uma escolha minha, eu deveria saber o porquê eu tava fazendo isso. Então, tipo, eu tive muita sorte, mesmo com mãe branca, nunca ter alisado o cabelo. Isso é uma conversa que até eu tava tendo com a minha trancista esses dias. De mães que são brancas e têm filhas que são pretas, muitas vezes correm para esses salões ou para alisar de vez, para tornar mais fácil, que é o mais comum, ou para, sei lá, dar um jeito aí no cabelo dela, abaixa esse volume, não sei o quê, porque é uma forma que ela tem de controlar, sabe? É muito complicado você viver assim. E na escola foi muito pesado para mim. Porque tinha isso que a Vanessa falou de, ah, eu não poder usar um chapéu, eu não poder usar uma coroa, eu nunca ser a princesa, eu, sei lá, eu não tinha um cabelo para jogar, eu não tinha nada disso. E eu até postei esses dias falando desse negócio de usar toalha. Eu lembro que eu saía do banho e eu colocava uma toalha na cabeça e eu ficava me olhando no espelho, sabe? Tipo, balançando, porque eu não tinha aquilo e eu não entendia. Até que, com o passar do tempo, que eu comecei a minha diáspora muito cedo, até porque com agressões que aconteceram, eu acabei conhecendo alguns lugares que tratavam o cabelo, que é a minha trancista aqui até hoje, sabe? Eu comecei lá com ela simplesmente hidratando, me ensinando a cuidar. E isso, tipo, me ajudou muito, muito mesmo. Meu cabelo começou a crescer, começou a ter força, mas. eu vendo toda essa trajetória, tipo, eu cuidando do meu cabelo, até sair da escola, que eu saí também muito cedo, que nem a Paula, saí com 16 anos ainda. Em nenhum momento eu fui elogiada pelo meu cabelo, sabe? Em nenhum momento meu cabelo era bonito ali, meu cabelo, tipo, ele era diferente, ele era exótico. Tanto que meu primeiro caso de racismo explícito, tipo, na minha vida foi no cabelo, que foi isso da professora ter saído da sala para ir no banheiro. E aí eu ficar ali, era tipo, eu lembro até hoje, essa memória também, para mim, tipo, ela ainda é um pouco apagada. Eu lembro do que aconteceu, mas eu não lembro do que aconteceu depois, não lembro como foi resolvido. Eu lembro, tipo, a gente tava em roda, e eu sendo a única menina negra na sala, uma das meninas, ela simplesmente começou a falar do meu cabelo, começou a falar que era um cabelo ruim, começou a implicar por isso, e aí isso deu voz para outras pessoas falarem de outras partes, tipo, da minha vida. Começaram a falar, tipo, do meu nariz, que mesmo não sendo um traço, tipo, tão forte quanto do meu pai, ainda pegava, e qualquer detalhe meu era uma chance delas apontarem ali. Então, tipo, para mim aquilo ficou muito marcado. E isso mudou totalmente a minha vida. Eu acho que a minha autoestima foi muito destruída no colégio por ser essa menina preta, menina diferente, e eu ter que responder coisas, sabe? Já como você lava. Eu lembro de cenas de, sei lá, eu com 14 anos indo no mercado com meus pais, senhoras, tipo, pegando no meu cabelo e aí falando: "Nossa, então é só você acordar e já tá pronto, né?" Então não sei o quê, e tipo, essa agressão de você estar nos lugares e tocar, tipo, o seu cabelo, porque, nossa, é um afro, como é que é? É fofo. E tipo, eu sempre vivi com isso e eu não sabia me defender, porque eu já não tinha autoestima, eu já não tinha uma força ali. E isso é uma parte muito complicada. Então, a gente passa por essas agressões e acaba ficando meio que sem rumo, sabe? Você perde totalmente a força de querer mostrar quem você é. Você não vê mais ali, tipo, o seu cabelo como algo seu totalmente. Você vê como se fosse um peso. E tirar essa ideia da minha cabeça foi muito complicado. Até eu conseguir fazer a minha diáspora e conseguir me achar como uma pessoa bonita do cabelo que eu tinha e tudo mais, foi uma longa caminhada. Mas até hoje, depois de tudo isso que a gente ainda vai conversar, eu entendo que tipo, precisam de ter referências assim na infância. Porque quando eu tive minha primeira referência que tudo mudou. Então, acho que isso que é muito importante.
Houve que passar para o Thales. Thales, pô, como homem, como foi para você na infância essa tua relação com o cabelo? Porque assim, te conheci já na faculdade, então, enfim, a gente já estava em outra vibe da vida, né? Tu tinha black na época, eu acho, já não lembro. Eu já te vi com tanto cabelo que eu já não lembro mais.
Sempre
Na
mudando,
época
né?
eu sei que eu tinha black, você eu não lembro.
Eu tinha, na faculdade eu tinha. Antes da faculdade eu tinha também. Na verdade eu entrei pra faculdade já com black, né? E aí eu tentei ter agora de novo, mas nossa, passar por todo aquele trabalho de novo era não encaixa na rotina agora. Eu estava até falando com o Mário estava me perguntando sobre hidratação hoje mais cedo, e eu falei, ah, eu hidratava quando eu tinha 17 anos. Eu hidratava, ia para o salão hidratar, e passei a hidratar em casa também, com touca térmica, mas eu gostava mesmo de hidratar no salãozinho, com aquele bafinho quente assim, e depois alguém vinha para lavar o cabelo, eu falei, nossa, ah, ficava lá, me amarrava. Em casa era legal hidratar, mas não era tão prazeroso, né? E eu hidratava naquela época. Mas, assim, voltando no tempo, cara, eu tinha. Minha mãe era branca, loira, de cabelo liso, eu fui criado com ela. E meu pai, negro, não raspava a cabeça e nem falava para eu raspar. Então, assim, eu cresci sem raspar o cabelo. Minha mãe também sempre me respeitou muito. Então, assim, eu cresci sem raspar o cabelo. E a primeira vez que fui raspar o cabelo, acho que foi, sei lá, 10, 11 anos de idade. Eu realmente não lembro. E aí eu tive... Tanto é que a primeira vez que eu tentei, que eu deixei o cabelo crescer para ele ficar ali, ele era esquisito, porque eu nunca tinha raspado, então ele não tinha esse... Ele não era assim ainda, então era um... Minha cabeça é muito misturada, não é um cabelo homogêneo. Aqui ele não molha, aqui ele molha. É um troço muito louco, assim, né? Não é um tipo só. Então eu nunca... Sei lá, nunca soube como lidar, o que fazer... Até que depois começou a surgir penteado afro e tudo mais. Aí tentei fazer nagô, gostei, só que meu cabelo não segurava, tipo, ele segurava uns 8 dias, assim. Enquanto eu tinha amigo na dança de salão que segurava 25, 30 dias. Eu falei, cara, como é que, porra, extremamente econômico, queria... segurar tanto tempo assim, né? Porque eu não fazia sempre, fazia uma vez por mês, só que ele não ficava. E aí, sabe, tem... Eu fiz o dread há 2 anos atrás, eu acho, e o dread foi... Eu nunca achei que eu ia... Cada hora eu sempre acho assim, ah, não... Por exemplo, quando eu era criança eu falava assim, ah, eu nunca vou raspar a cabeça. E aí raspei. Eu achava que eu não ia ter black power, aí tive. Aí eu achava que eu nunca ia ter dread. E tive, e foi a melhor fase da minha vida, assim, foi a fase em que eu fui mais criticado, que eu fui mais olhado torto e tudo mais, inclusive no trabalho, mas assim, para mim foi a melhor fase da minha vida, para autoestima foi a melhor fase da minha vida. E tanto é que eu tô com saudade do dread. E essa fase agora de quarentena tá uma fase muito louca, porque assim, reflete no cabelo, já meti a tesoura, já passei a máquina, já esburaquei ele todo... Já deixei com mullet, já... Pô, chutei o balde há muito tempo. Porque eu tinha deixado crescer, porque minha esposa falou assim, ah, você não queria tentar deixar o Black Power de novo? Aproveita que você não tá indo trabalhar, porque eu ia de moto, né? Aproveita que você não tá... Não precisa andar de moto. E aí fui. E aí lembrei de como é que era. Meu cabelo, ele cresce mais aqui. Aí fica tipo uma parada para cá, eu tenho que esconder, assim, ou ficar cortando. E em casa não tem o hábito de cortar o cabelo. Não sei se dá para perceber. Enfim. E é isso. Minha relação com o cabelo é essa. Eu não tive tantas agressões diretas na fase da infância, adolescência, porque eu era o Coringa, né? Sempre... A blusa hoje até é por acaso. Do Coringa não é por causa disso. Mas eu era o Coringa. Eu era o... Sempre fazendo brincadeira, estava em vários grupos, então assim, não tinha, eu tinha os acessos por conta disso, né? Mas depois de adulto é que eu fui perceber que algumas coisas nesse meio eram agressões também, né? Eram silenciamentos, tudo mais, eram inferiorizações, mas em relação a cabelo, eu tive mais problema em trabalho, minhas tias... Independente de ser... Tem uma tia branca e uma tia preta. E elas falavam do meu cabelo. Aí eu ia e bagunçava mais ainda para tocar o foda-se. Só de propósito mesmo. Porque... Como eu tinha mais energia quando era mais novo, essa minha energia era usada assim, de tipo... Foda-se que você não gosta. Eu vou usar meu cabelo do jeito que eu quero. Então... eu tinha até conversado isso com o Mário... Sobre a questão da certa liberdade do homem hétero, porque não tinha essa pressão que as meninas tiveram. Naquela época não tinha, né? Para mim, enquanto homem. E acho que passa muito... Acho não, tenho certeza. Além de passar por racismo, essa questão das meninas... passa por uma cultura machista também, da visão de padrão. Enfim, é tanta coisa. E é isso. Meu cabelo é... Sempre alguém falava assim, cara, nunca te reconheço na rua, porque tá sempre mudando. E aí eu falo isso com certo receio, porque a psicóloga já deu uma risadinha, eu fico assim, ih, será que eu entreguei alguma informação aí valiosa? Então a gente tá andando aqui na corda bamba, né? Tô medindo aqui o que falar, mas tá sempre mudando. Tá sempre mudando. Cabelo. Cabelo e barba. Barba, bigode, sempre mudando. enfim. Ser um homem hétero, lutando para desconstruir a masculinidade.
Lutando para desconstruir a masculinidade branca. E aí faltou texto, mas enfim. É, até uma parada que o Thales falou, que eu queria jogar na roda aqui para vocês comentarem, queria que a Vanessa começasse a comentar até, a questão da autoestima, dessa importância do cabelo na autoestima, né? Vou tentar manter meio que uma ordem aqui das pessoas, senão me perguntar. Mas perguntar para a Vanessa essa importância do cabelo na autoestima das pessoas.
Ah, é muito, muito assim, muito impactante, na verdade, assim, porque o que acontece? É, eu tenho lembranças, por exemplo, de não sair de casa quando eu era mais nova, antes da transição capilar, sem fazer chapinha no cabelo. Se eu não tivesse chapinha, eu não saía, eu não me sentia arrumada o suficiente para sair de casa. É, já aconteceu, por exemplo, de uma vez eu ter desmarcado o salão por algum motivo e uma amiga me chamar para sair, eu recusar o convite e falar para ela que eu não ia, porque eu não tinha ido ao salão. E ela falou, amiga, é só a gente fazer uma chapinha rapidinho e tal para você sair. Eu falei, cara, não, eu não fui ao salão, como é que eu vou sair de casa? Então, assim, por exemplo, durante a questão da transição capilar, a gente fica mal, porque o cabelo fica com as duas texturas, com várias texturas diferentes, e aí a gente não sabe muito bem como lidar com essas duas texturas, a gente não sabe se usa o cabelo preso, se solta, se faz uma finalização para conseguir sair de casa. E a gente sabe que a gente vai ser julgado, né? Principalmente por nós sermos pessoas pretas, eu acho que esse é o ponto. Eu sempre falo que a linha tênue entre a mudança estética é comum e a mudança estética segregadora é o racismo, que vai diferenciar uma coisa que vai ser só uma questão estética de algo que é uma questão racial, que é justamente o racismo. Que é, por exemplo, a gente se cobra o tempo todo de que a gente precisa estar sempre muito bem arrumado para a gente ter uma passabilidade, que a gente não pode andar desarrumado na rua porque nós somos pessoas pretas. Por exemplo, eu lembro que a minha mãe sempre falava comigo que eu tinha que estar sempre arrumadinha, princesinha, para eu ser bem tratada na rua, sabe? E hoje eu entendo o porquê disso. E acontece isso diretamente na questão do nosso cabelo. Afinal de contas, é a primeira coisa que as pessoas pegam para tirar sarro de uma pessoa preta. Primeira coisa assim, que a gente sofre de impacto é o cabelo. Primeira coisa que as pessoas olham assim e vão falar é sobre a maneira como o nosso cabelo está se apresentando naquele momento. Tanto que, assim, quando eu fiz o BC, né, que é aquele corte total da química para você começar a fazer a transição capilar, eu fiz isso num sábado. E aí vinha numa época que estava rolando algum evento na faculdade e eu não estava tendo aula. Então, assim, falei, pô, vou cortar o cabelo, né, vambora. E aí foi bem assim que eu comecei a transição, então não tinha muito ainda, meu cabelo não tinha crescido suficiente, né? E aí eu cortei o cabelo, e aí isso foi num sábado, aí passou o sábado, passou o domingo, chegou na segunda-feira, eu precisava ir para a faculdade, e eu chorei muito. Porque eu me olhei no espelho e eu me senti feia, e eu falei, cara, como que eu vou sair de casa com esse cabelo assim, né? E eu lembro que eu tentei escovar o cabelo, mas ele estava muito curto, não tinha como fazer nada. Aí minha mãe falou, minha filha, seu cabelo tá lindo, vai. O meu irmão me deu todo apoio na época, falou, irmã, vamos embora pra faculdade, minha filha, a hora. E aí eu cheguei na faculdade e as pessoas ficaram, nossa, cara, você tá linda e tal. E eu não conseguia entender. Eu não me sentia bonita. Tanto que eu comecei a buscar outras formas de feminilidade quando eu cortei meu cabelo todo, que foi usar brinco. É, foi usar brinco grande, assim, sabe? É, tentava mostrar para as pessoas que ainda tinha algo feminino em mim porque eu tinha cortado o cabelo todo. Isso me fez muito mal na época, porque eu falei assim, gente, como assim, sabe? Eu tô fazendo mais... Eu saio de uma imposição, sabe? Eu consigo transgredir uma determinada imposição social e vou entrar em outra. De que para eu poder me sentir mais feminina, eu preciso usar um brinco, eu preciso usar uma maquiagem. Eu sou menos mulher porque eu cortei meu cabelo, sabe? E aí foi um impacto muito grande, né? Desde a época da minha adolescência, até porque eu falava, eu costumo falar hoje que eu não tive cabelo. Quando eu alisava o cabelo, na verdade, eu não tinha cabelo, porque ele quebrava todo, né? Porque não há cabelo que aguente química de 2 em 2 meses, chapinha todos os dias. Eu tinha uns fiapos assim, na cabeça, assim. Eu chamava de cabelo, mas não tinha. Então, meu cabelo nunca cresceu. Então, assim... A minha autoestima eu nunca tive, até passar pela transição capilar. Eu acho que por conta, você vê como é que um fiozinho de cabelo consegue mexer diretamente com tudo que a gente faz, né? Tanto que, por exemplo, eu não usava cabelo preso. Nunca saí de casa com cabelo preso, porque eu tinha vergonha. E aí, eu lembro disso até hoje. A primeira vez que eu saí com cabelo solto, estava muito calor. E aí, eu resolvi prender o cabelo no fim do dia. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu tirei uma foto. E aí, eu até apaguei a foto no Instagram, mas depois de muito tempo. Mas a legenda da foto era... usando o cabelo, tirando uma foto com o cabelo preso pela primeira vez e tendo coragem de postar nas minhas redes sociais, porque eu nunca tinha usado o cabelo preso assim numa boa e tirado uma foto. Você vê, eu demorei, foi ano passado, eu demorei 23 anos para conseguir tirar uma foto com o cabelo preso. Eu não me sentia feminina com o cabelo preso, eu não me sentia arrumada. E é isso.
Boa, e aí, Vicky, fala um pouco da tua dessa tua relação de autoestima mesmo. O cabelo como essa ferramenta de autoestima e tal, dá uma falada aí pra gente dessa tua experiência.
Eu acho que para mim tiveram três, quatro fases básicas assim de autoestima. A primeira foi de não ter autoestima nenhuma, de ok, meu cabelo não balança, meu cabelo não posso fazer penteado, eu não sou que nem as outras meninas, eu não posso fazer nada, então meu cabelo não é suficiente, eu não sou suficiente. E tipo, eu era uma criança muito fechada e eu não conversava muito com a minha mãe sobre essas coisas. E tudo mais, até porque, tipo, aquele negócio de mãe, né? Você vai chegar, ela assim, vai falar que você é linda, tipo, e na minha casa era assim. Mas eu não tinha essa, não é que eu não tinha essa abertura, eu não conseguia me expressar dessa forma, eu não me sentia segura para isso. Então, eu simplesmente aceitei por muito tempo. E aí depois eu fiquei um pouco mais velha, já tinha sofrido racismo e eu comecei a cuidar um pouco melhor do meu cabelo. Eu consegui achar produtos para ele, achei pessoas que me ajudassem e meu cabelo começou a crescer. E ele começou a fazer cacho, ele começou a ter mais volume, ele começou a chamar mais atenção. E eu comecei a gostar muito mais dele, eu comecei a ter um pouquinho mais de autoestima, comecei a conseguir usar ele de outros jeitos. Só que eu ainda estava muito presa naquela ideia de que o cabelo devia ser assim, assim, assim. Tipo, as meninas da TV estavam usando cabelo cacheado. Era todo mundo da mesma forma que estava usando cabelo cacheado. Que era aquele cabelo cacheado é um pouco não tão volumoso e jogado pro lado. Então, eu passei anos da minha vida com cabelo não tão volumoso e jogado pro lado. E o que me irritava nessa época, tipo, eu já tinha uma autoestima maior por ter um cabelo e estava conhecendo ele. Mas o que me dava muita agonia era que meu cabelo, ele é crespo. Então, tipo, quer dizer, meu cabelo era, tem chinês que o Thales tem também, por essa mistura, tipo, de mãe branca e pai preto, da gente não ter um cabelo só, que a gente tem vários tipos de cabelo na cabeça. Então, tem partes do meu cabelo que até hoje elas são, tipo, elas são quase lisas. E tem partes do meu cabelo que elas são quase crespas. Só que aí, quando o meu cabelo, tipo, ele está solto, ele não está trançado, isso fica muito mais evidente. E então havia meninas que apareciam, porque no começo aparecia menina de cabelo, só que elas apareciam cabelo cacheado, aquele que não chega a ser aquele quatro que a gente fala que é aquele crespo. E eu ficava olhando e falava, meu Deus, gente, por que meu cabelo não cacheia? Eu quero muito meu cabelo cacheado. E eu ficava sofrendo por isso, de meu Deus do céu, ele tá muito volumoso, mas ele não tá cacheado e eu preciso cachear. E aí chegou na terceira fase, que era tipo, eu consegui cuidar, meu cabelo está crescendo. Estar cacheando, não tanto quanto, tipo, das outras pessoas e tudo mais. Porém, eu estar entendendo, tipo, que, ok, ele não precisa ser cacheado, ele não precisa ser definido para ser bonito. Porque a gente até hoje traz muito esse mito de, ah, o cabelo tem que ser cacheado, tem que ser cacho definido para ser bonito, não sei o quê. E as pessoas falam, ah, cabelo afro, mas elas falam afro que é tipo aquele cacho totalmente bonito, perfeito, que a gente vê em novela, que parece que, nossa, fez. Que as pessoas acham que é um cacho natural, mas não vê que, sei lá, tem 3 horas de fitagem por trás daquele cacho, que nem sempre é isso aí. Então, eu consegui entender que, tipo, não, meu cabelo é bonito, ele tá muito grande. Eu cheguei, tipo, em épocas que, assim. As pessoas que não têm cabelo cacheado nunca vão entender isso. Mas cabelo cacheado, ele pode estar aqui, mas ele, tipo, ele vai muito longo. E, tipo, o fator encolhimento de um cabelo é gigante. Então, eu cheguei em épocas que o meu cabelo, quando eu molhava, batia na minha cintura. E isso foi uma loucura pra mim. E, tipo, meu Deus, olha o tamanho do meu cabelo, olha como ele cresceu, olha como ele tá bonito, olha como ele tá hidratado. E eu sabia fazer hidratação. Quer dizer, sei até hoje. E aí, parava, misturava aqueles cremes, misturava, pegava babosa dali, pegava óleo de rícino daqui. E aí, você passava no cabelo, deixava. Ia mexendo nele, sabe? Eu criei um cuidado, criei um amor pelo meu cabelo. E isso me ajudava muito a sair na rua. Eu comecei a me sentir mais bonita nessa época. Acho que foi junto com a minha puberdade. De realmente estar ali com 15 anos e tá querendo, tipo, trazer isso, trazer essa feminilidade. E, assim, isso me ajudou muito, muito mesmo. Acho que bateu numa hora certa. Só que aí vem a parte da quarta fase que era complicada. Que era, ok, Vicky, você já chegou no... Que foi o que aconteceu ano passado. Que foi, tipo, Vicky, você já chegou na sua diáspora, você já chegou em tudo. Você entendeu a potência do seu cabelo, você entendeu a potência que você é, você anda por aí como uma mulher empoderada. Tipo, eu comecei a me vestir melhor, eu comecei a ter coragem de usar brinco, porque por muitos anos eu odiava usar brinco, porque eu não queria que chamasse atenção pra cá. Tipo, não olha pro meu cabelo, por favor, não olha pro meu rosto, não olha pra mim. Então, tipo, eu não usava brinco nem nada. E aí, ano passado, comprando umas argolas que, meu Deus do céu, que só faltava eu brincar de bambolê com aquelas argolas tão grandes que elas eram. E que, nossa, chamava toda atenção, aquele ouro todo. Filha de Oxum é assim, né, gente? Querer chamar atenção, tudo com os negócios brilhantes no rosto. E, só que assim, ok, eu ainda assim, com todo esse negócio, eu não prendi o cabelo. Eu achei a mesma coisa que a Vanessa. Eu acho que, na minha vida inteira, de cabelo, tipo, nesses 18, quase 19 anos... Em cursinho e escola, eu fui pro cabelo preso duas... Quer dizer, eu não fui de cabelo preso nenhuma vez. E eu prendi o cabelo lá duas vezes. Sem contar... E, tipo assim, às vezes que eu tinha que prender pra jogo, eu prendia na hora que começava... Que eu jogava, tipo, como capitã. Eu prendia quando começava o jogo. E assim que terminava o jogo, eu já ia pro banheiro pra soltar. E eu tinha um potinho de creme que eu levava comigo pra, tipo, já soltar os cachos e já fazer aquele afro de volta, porque eu não ia ficar o cabelo preso. E eu queria me libertar disso. Eu falei assim, mano, por que, que eu não experimento uma coisa nova? Eu sempre tive muita vontade de fazer trança, mas eu não me sentia com autoestima pra isso. Não tinha aquele negócio, não tinha aquele empurrão. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu já tava... E a minha trança, tipo, a minha cabeleireira é a minha trancista. Então ela hidratava o meu cabelo e ela ia me dando coragem, não sei o quê. E eu, tipo, nossa, não vai, não vou conseguir. E aí, sabe aquele negócio da Britney Spears ter surtado, ter raspado o cabelo em 2007? Pois é. Chegou no nível que eu cheguei na mesma fase, eu tenho isso muito. E eu falei assim, tá bom, não tô aguentando mais o que tá acontecendo, não tô aguentando mais cursinho, não tô aguentando mais nada, não tô aguentando mais as pessoas, meu Deus, tem muita coisa acontecendo, eu vou mudar. E eu criei essa coragem, só que aí eu fiquei ainda com o pé atrás, sabe, de como as pessoas me enxergariam. E eu fui viajar por duas semanas com uma amiga. Quando eu voltei pra casa, o meu pai tava de trança. Tipo, o meu pai, pela primeira vez, ele tinha colocado trança. E ele tem uma falha no cabelo aqui em cima. E isso ajudou muito na autoestima dele, porque essas tranças cobriram essa falha. E tem todo o tratamento pra isso. O cabelo dele voltou a crescer, tipo, não inteiramente, mas ele já tem um volume maior. E quando eu cheguei em casa, meu pai, tipo, felizaço de trança. Tipo, uma surpresa que a minha trancista e eles tinham feito juntos. Eu olhei e falei, tipo, é isso. E desde esse dia, eu venho trocando de tweet, venho trocando de penteado, venho conseguindo, tipo, trazer até cada partezinha de mim no meu cabelo. Thales me conhece, Thales me vê em reunião, que eu tô presa, que eu tô cabelo preso de qualquer jeito, às vezes eu faço um penteado, às vezes eu só jogo. Eu já apareci com uma twist grossa, uma twist fina, uma twist castanha, que aqui nessa câmera não dá pra ver direito, mas tipo, foi a primeira vez no mês passado que eu tive coragem de trocar a cor do meu cabelo, sabe? Eu não tinha coragem nem de pintar. E aí eu passei, e foi tipo um choque, porque eu nunca mais, tipo assim, quando você pensa, chega nos 18 anos, você pensa assim, não, eu não vou mais passar em nenhum choque desses da vida. E aí trocam a cor do seu cabelo, tipo, a sua trancista fala pra você trocar a cor do seu cabelo. eu fiquei 2 dias olhando pra frente do espelho. Eu até mandava mensagem pro Thales, mandava mensagem pro pessoal da Wakanda, falando, gente, eu ainda tô em choque. Tipo, eu troquei a cor do meu cabelo até me aceitar. E isso ajuda muito. Eu acho que essas mudanças que eu aprendi a lidar com o tempo, aprendi a lidar com o meu cabelo, ajudam muito na minha autoestima. De entender que, Vi, que você vai passar por tudo isso, você pode mudar, você pode ser quem você quiser, e você vai continuar tendo uma autoestima, você vai continuar sendo você, e você vai continuar podendo se aceitar, sabe? Então isso foi muito, mas muito importante para mim. E eu sei que as twitches me ajudaram demais nesse processo.
Boa, Thales, e você, nessa onda da autoestima, da construção da autoestima, e a importância do cabelo nisso tudo?
Autoestima.
É, eu
Eu
sei
não
que para
sei nem o
vocês
que
é um
é.
assunto delicado.
Eu não sei nem o que é isso.
Alô, Vanessa,
Mas
tudo
é,
bom?
cara, é complicado. Então, não, cara, é um assunto. Nossa, é muito complicado. Porque, assim. Eu demorei muito tempo para construir. Eu nem sei se eu já construí autoestima, assim, mas. É muito bizarro, porque como eu falei que eu tinha esse acesso facilitado às pessoas por causa do humor, eu fui percebendo também que era por causa do corpo. Tipo, eu não ofereço agressão em nenhum modo, digamos assim, não oferecia, né, antigamente. Por quê? Por causa da minha estatura e porque eu afinava a minha voz. Então, assim, minha voz era mais grossa. Aí o pessoal fala, pô, tá engrossando a voz? Não, tava falando normal. Então, assim, eu tinha isso da voz também, porque através do timbre a gente dá uma suavizada, assim, ó, tô aqui em missão de paz. Então, eu sempre fui muito voltado para essa questão de comunicação e conexão com as pessoas. E em relação à autoestima, né? Era muito complicado, porque eu sempre conversei mais com as meninas e elas sempre se abriam mais porque eu escutava e tudo mais. Só que assim, eu era tratado como fofinho, como ursinho que vai ser levado para casa. Ah, vou colocar você na minha estante. E eu não tinha uma aproximação com. Eu fui criado pela minha mãe, então eu não aprendi aquelas coisas de ficar andando na rua, olhando para as mulheres e tudo mais, fazendo aquelas coisas. Então. Era assim, eu nem tentava desfazer isso. Como alguns amigos, eu sabia que desfaziam. Falava, pô, tá maluco? Eu sou macho, eu sou homem, não sei o que. Não, tinha isso. Então, para mim era. Não me passava nada pela minha cabeça em relação a isso. Então é complicado, cara. Complicado. Aí depois, quando eu comecei a ficar mais velho, é que essas coisas foram mudando. Eu comecei a me relacionar de uma outra maneira com as mulheres, porém, tipo, eu já era uma pessoa que tinha crescido sem essa questão da autoestima. Então, eu nunca fui, nunca. Ah, eu sou um cara bonito, eu sei que eu posso chegar ali. Tipo, demorou até cair a ficha que esse acesso também passava por isso, né? Também passava pela maneira como as pessoas me enxergavam a partir desse acesso. E, rapaz, daí pra frente, tipo, só parada muito louca. Da faculdade pra frente, só parada muito louca. E depois até parei de fazer tanta brincadeira, assim, porque não dá certo, não. Ah, Bia.
Agradecer a galera que está aqui no chat.
Lindo. Ronaldo travou? Eu ia perguntar, Ronaldo, ou Ricardo, sobre a sua autoestima, mas você travou com um sorriso lindo, então vamos lá, vou botar coraçãozinho para você no chat.
Ricardo travou da forma mais magnífica
Travou.
possível, gente, com um
Devia ter
sorrisão.
travado assim.
Só
Então,
chega assim.
como aconteceu, né? Vamos tomar de assalto agora, quem manda aqui é a gente. Opa, ele voltou,
Opa, tô
chefe.
aqui de volta, tô aqui de
Opa,
volta.
pessoal.
Cancela, cancela, vai ser.
Foi a VIP,
Calma,
foi
que eu
ideia
ainda
da
não
VIP.
tô tão relevante
Não
assim aqui na bagaça.
falei, não foi ideia da
Olha,
VIP.
tipo.
Foi convidado essa vez, tá?
Não fiz nada. Gente, mas eu queria trazer aqui, Thales, uma pergunta do Mário. Mário, que, tá. Pô, sempre amoroso aqui. Perguntinha do Mário, ele tinha deixado aqui antes. Thales, você sente que a hipersexualização do homem preto com relação à sua identidade visual, como, por exemplo, o homem preto de dread, acontece? E se acontece, você, nas suas mudanças com o cabelo, percebe alguma? Complexo?
Não, mas assim, é porque na fase do dread foi a minha melhor fase em relação à autoestima, porém, essa autoestima também foi muito fortalecida pelo meu distanciamento social, porque eu fui criado rodeado de pessoas brancas, e seja no trabalho, na faculdade, onde for. Então, assim, na época que eu fiz o dread, que eu me fortaleci ultra em termos de autoestima, eu não percebi uma hipersexualização porque eu também não estava me relacionando com ninguém, assim, não estava perto de ninguém. Pela internet tem, mas assim, é complicado. Até porque pela internet as pessoas não veem a altura da pessoa. Deixa eu só tirar aqui uma. Pela internet tem. Agora, no geral, cara, foi mais assim. Quando eu deixava. Fazia o corte disfarçado, e aí aparava direitinho a barba e o bigode. Aí era complicado no trabalho, não. Tem que falar baixo. Era aí que ficava que eu percebia mais isso. Mas muda muito, né? Qualquer coisa que você faça no cabelo, na barba, no bigode, muda demais.
Sei lá, eu tenho mais ou menos a mesma cara, só estou ficando mais velho. Mas, enfim, mudando um pouco de tema aqui, gente, vamos falar dessa vibe da época, da fase da transição capilar para vocês, principalmente para a Vanessa e para a Vicky. Começar pela Vicky agora, para a gente tocar um pouco. Mas fala um pouco mais aí como é que foi, Vicky, essa tua onda da transição capilar.
Então, eu não passei pela transição capilar em si, como as pessoas falam, de tirar química e tudo mais, porque nunca coloquei, a minha mãe nunca quis colocar isso, eu tenho muita sorte, tipo, até hoje agradeço ela por isso, porque eu sei que é um processo muito difícil, mas eu tive aquela transição de passar do cabelo crespo pro cabelo, quer dizer, do cabelo ruim pro cabelo bom, né? Eu acho que essa transição que todo mundo pensa. E foi muito, muito boa pra mim, pra eu entender, sabe, como mulher preta e pra eu entender como pessoa. Quando eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a entender a importância daquele fio, sabe? E eu sei que tem um slam que eu assistia na época e tudo mais, e é uma menina, acho que era Mel Duarte o nome dela, é Mel alguma coisa. Ela, numa frase, ela colocou que o meu cabelo preto não é só resistente, é resistência. E aquilo pra mim naquela época, tipo, ecoou de uma forma tão forte que até hoje, toda vez que eu tenho que falar de cabelo, eu lembro dessa frase. E a transição capilar é um processo difícil, principalmente pra quem tem química. E ano passado eu comecei a ajudar algumas meninas que... Eu estudo num cursinho que ele é na zona sul de São Paulo, então ele é de um bairro branco, é de um bairro rico e tudo mais, só que ele oferece bolsas. E aí era eu num grupo de várias meninas, várias não, né? Tipo, sei lá, 5 meninas pretas pra 200 na sala. E aí eu ajudei duas a passar pela transição capilar e a gente teve que ouvir várias coisas, sabe? E do tipo, quando a menina tá fazendo a transição, tem uma fase que ela tá cabelo, tipo, aqui, sei lá, 5 dedos de cabelo crespo e o resto liso, né? E a minha amiga teve que passar por isso, só que demora pra você ter coragem de cortar, porque é a mesma coisa que, sei lá, você cortar uma parte de você e vai mudar totalmente a sua aparência. E apesar de você não estar se sentindo bonita, às vezes com o cabelo misturado e tudo mais, nessas duas fases... É complicado da mesma forma, você não vai se achar bonito de uma hora pra outra com o cabelo curto, é muito complicado. E eu lembro que ela tava me contando um dia que ela tava sentada numa parte de trás, eu acho que da sala, e aí uma menina apontou pra ela, tava, tipo, a menina e mais um cara, e eles começaram a falar do cabelo dela, começaram a falar, nossa, ela tá parecendo o louco da Turma da Mônica, né? Não sabe se alisa, não sabe se cacheia, não sabe o que faz o cabelo, por que que ela não se decide logo? Por que que ela não corta? E, tipo, isso tudo, tinha outra menina do lado, que era uma das meninas pretas que a gente andava, e aí levou pra ela, e, tipo... Isso ficou muito pesado pra gente. Só que aí eu tinha uma passabilidade maior, porque meu cabelo, ele, tipo, já sabia, eu não tava de trança na época, e meu cabelo já sabia como cuidar. E essa mesma menina que tinha feito, tinha tipo, participado desse caso de racismo contra a minha amiga, ela chegava no banheiro, me via arrumando meu cabelo, e falava, nossa, seu cabelo é lindo, não sei o quê, se você sempre quis ter um cabelo igual o seu. Então, tipo, essa passabilidade e, tipo, essa comparação, tipo, eu imagino o quanto foi pesada pra minha amiga, sabe? De, ok, eu tô tentando passar pro meu cabelo crespo, que era mais crespo que o meu, só que eu tenho que ouvir isso, e aí a mesma menina, tipo, ir lá, elogiar, sabe? Eu sei que é muito complicado, mas acho que a Vanessa pode falar muito melhor disso, por ela ter passado diretamente por esse processo.
Vai lá, Vanessa, segue aí o assunto da transição.
Então, foi, acho que é uma coisa libertadora para mim, assim. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida foi ter passado pela transição. Eu me lembro que eu tentei passar pela transição duas vezes, na segunda deu certo, na primeira eu acabei desistindo. Não me lembro por que eu desisti, mas eu comecei a transição da segunda vez numa tentativa de recuperar o meu cabelo, justamente para voltar a usar química. Eu pensei, eu vou dar um tempo de química no meu cabelo, para eu poder voltar a cuidar dele melhor, para ele poder crescer, se desenvolver e tal. Mas aí, nesse processo de deixar de usar química para ver o meu cabelo crescer de novo, eu vi o primeiro cachinho aparecendo. E eu lembro que foi assim, eu estava em casa e eu estava hidratando o meu cabelo e eu vi o primeiro cacho, eu mandei uma foto para todo mundo. Acho que naquele dia as pessoas devem ter falado assim, nossa, acho que a Vanessa realmente pirou. Que eu comecei a mandar foto para as pessoas e falando assim, gente, olha só o meu cachinho, olha isso, cara, é o primeiro cachinho que está aparecendo na minha cabeça. E depois disso eu resolvi passar pela transição para ver outros cachinhos aparecendo, para ver o meu cabelo se desenvolvendo natural, até porque eu não tinha a menor ideia de como que era o meu cabelo natural. Porque, como eu falei antes, eu sempre usei meu cabelo trançado. Então, isso não me fazia com que eu não tivesse ideia, né? O que era o meu cabelo. E aí, eu fui deixando. E aí, eu usava ele, mas eu usava ele assim, metade preso e metade solto. Eu não consegui usar o meu cabelo totalmente preso durante a transição, mas eu também não consegui usar ele solto por conta das duas texturas. E aí eu deixei metade preso, metade solto, e não durou muito tempo, porque eu acredito que eu tenha começado a minha transição de dezembro para janeiro de 2018, e lá para o finalzinho de maio foi quando eu fiz o BC e já cortei logo, porque eu não aguentava mais. E isso foi bem legal, porque assim, apesar de todo o processo difícil de aceitação minha, eu encontrei várias pessoas que começaram a dizer para mim que estavam passando pela transição porque viram que eu tinha tomado coragem e resolveram fazer também. Então, isso foi uma coisa muito, muito gostosa nesse sentido, de saber que apesar de eu não estar me sentindo bem, né, de não estar com a minha autoestima lá em cima, outras pessoas estavam se inspirando em mim e fazendo a transição também. E aí eu comecei a ajudar essas pessoas, dando força, mostrando para elas que cabelo cresce, que não importa o que ia vir de cabelo, todo cabelo é lindo, eu acho que esse é o principal da gente entender. E foi isso, né? Mas assim, não foi nada fácil, mas hoje eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado na minha vida. Eu acho que quando eu passei pela transição, se eu pudesse usar uma metáfora para descrever esse momento, foi como se eu tivesse aberto um zíper aqui no meu corpo e tivesse saído, né? Porque até aquele momento tinha uma Vanessa, mas não era a Vanessa. Eu passei a ser a Vanessa do momento em que eu me permiti transgredir essas imposições sociais. Tanto que eu não falo em transição capilar, eu falo em transgressão capilar. Porque não existe você romper com o paradigma estético sem romper com a sociedade também, sem romper com aquilo que dizem para você que é bonito, sabe? Então, assim, é o libertador nesse sentido.
Boa! Seguinte, Thais não tem muito o que falar sobre transição capilar, até aí. Eu queria,
não tenho.
Eu queria que a Vicky falasse um pouco pra gente dessa onda toda de trança, twist, dread, até porque, pô, ela entende muito bem a simbologia desses cabelos e tal, já falou bastante disso aqui. Queria que ela falasse um pouco pra gente disso. Vai lá, Vicky.
Ai, olha, você tocou num tema que, meu Deus, aquece meu coraçãozinho, porque isso fez parte da minha vida de uma forma tão libertadora e que realmente me faz tão bem que dá até gosto de conversar, sabe? Eu até gosto quando as pessoas, tipo, elas veem meu vídeo, elas veem a expressão que eu tenho com as tranças e eu acho que, tipo, acabam vendo meu feed e veem, tipo, as fases, sabe? De quantas vezes eu troquei de twist e de cores e tudo mais. E de como eu falo sobre isso também. E aí ela chegou na minha DM perguntando. Eu acho que primeiro é legal a gente colocar explicando aqui, aquela já acha que é o próprio vídeo, né? Mas explicando a diferença de twist, dread e trança, sabe? Porque as pessoas acabam não sabendo e, tipo, trata tudo como trança, ou acha que é a mesma coisa que faz, e tipo, são mundos diferentes. Eu acho que o básico que a gente tem que saber é que a trança é aquele que todo mundo conhece, sabe? Que você pega três partes de cabelo e vai jogando por cima do outro e tudo mais. E aí, tipo, tem diversas. Tipo, a ancestralidade era, a trança era a que é mais usada. Tem a trança nagô, que é, tipo, essa do lado, que ela é feita, tipo, na raiz e tudo mais. E enfim, tem diversas formas, tem diversos jeitos. A twist, ela é essa daqui que eu uso. Que, nossa, não vai pegar na câmera, gente, mas enfim. Ah, até que pega. Que ela tem, tipo. Oi, meninas, tudo bom? Que ela é feita só com duas partes. Então, o cabelo, ele é meio que torcido, por isso que ele chama twist. E ele é torcido, ele é modelado com pomada, ele é modelado com outras formas. E isso era muito mais usado, normalmente, sei lá, no Egito é muito conhecido, em outras partes da África também. E esse modelo que eu uso, ele é de Senegal, tipo, enfim, várias coisas que tem. E o dread, ele é um movimento que nasceu como um movimento político e tudo mais, que ele junta a palavra dirty, mas a palavra thread, que é, tipo, seria como se fosse uma trança de thread, com sujeira de dirty, porque as pessoas deixavam de lavar o cabelo, deixavam de cuidar dos cabelos como uma forma de protesto. E aí, no começo, ele foi criando, tipo, eles só iam fazendo assim com o cabelo e misturando as coisas, e ele ia formando aquele formato de dread que a gente conhece hoje em dia. Mas aí, as técnicas já mudaram, a gente já tirou essa ideia do sujo e trouxe que o dread, tipo, é um cuidado extremo que você tem que ter, e é uma coisa. Eu acho que o Thales tem noção do cuidado que você tem que fazer com o dread, a manutenção e tudo mais. E assim, eu e o Thales, a gente já teve essa conversa. Eu acho que todo mundo sabe que eu e o Thales, a gente tem esse ponto eletrônico aí entre a gente, mas se ele quiser também. Aqui, o ponto eletrônico. Se ele também quiser me complementar, aqui. Ele já falou sobre isso, e eu acho que quando você coloca uma trança, coloca uma twist, um dread, alguma coisa na sua cabeça, é uma mudança, sabe? Principalmente quando você sabe de onde vem. Quando, não, tipo, naquela época de infância, não tanto porque você tá fazendo isso por uma imposição, mas quando você escolhe isso, quando você vai atrás, você pesquisa, você fala, não, eu vou mudar, eu vou colocar isso na minha cabeça, e é assim que, tipo, os ancestrais, tipo, cuidavam e não sei o quê. Tem uma diferença, sabe? Tipo, parece que você tem um poder com você, sabe? Você tá carregando um poder de ancestralidade. Tipo, pra mim, quando eu coloquei Twitch pela primeira vez, eu lembro que eu cheguei, eu tinha ido fazer sozinha. Foi uma loucura, porque eu estudo integral, né? E aí eu estudava naquela época das 7 às 4. Só que eu tinha... Que delícia, né, gente? Das 7 às 4 da tarde, sem contar as lições, né? Que a gente ficava até 7 da noite. E aí um dia... E eu era a pessoa que ficava lá até fechar o cursinho. Tipo, o cara, o segurança estava lá, tipo, fechando as coisas. E eu, tipo, poxa, tchau, que pena. E aí um dia o pessoal falando, ué, cadê a Vicky? Por quê? Porque eu tinha saído na hora do almoço, mordeu a louca, saí na hora do almoço e falei, vou fazer trans, vou fazer as twists que eu queria. E não contei pra ninguém. As únicas pessoas que sabiam eram os meus pais que eu ia fazer a twist. E eu cheguei no salão sozinha, foi aquele processo de, tipo, as twists, tem vários jeitos de você fazer, tem como você fazer com o próprio cabelo, tem como você trançar pelo seu cabelo e tudo mais. E eu fui estressada pelo meu cabelo. E quando eu cheguei em casa, eu olhei pro espelho. E era, tipo, primeira vez da Vicky de cabelo longo. Com um cabelo que balançava. Com um cabelo que dava pra aprender a fazer, tipo, vários penteados e jogar. E eu tava, tipo, com vários acessórios que eu também uso, tipo, até hoje. Aquelas, oi meninas, tudo bom de novo? Tipo, acessórios como esse. E eu olhava pra aquilo e falava, meu Deus do céu. Gente, vocês têm noção que eu pesquisei anos, que anos não, né? Mas eu passei anos olhando as pessoas e pesquisei meses para uma trança. E agora eu consigo carregar todas essas histórias em mim. E, tipo, eu ainda... É uma coisa libertante. Tipo, não sei, vem uma energia que você não consegue explicar a felicidade. E eu entrando naquela... Eu tive a pachorra da minha vida de chegar atrasada no dia seguinte, na aula. Então era eu entrando pela porta dos fundos, já tava todo mundo sentado na sala de aula com aquele cursinho de 200 pessoas. A menina chegando com o cabelo que chamava mais atenção que não sei o quê, passando pra sentar na frente. Coisa que eu não tinha coragem, sabe? Então, é uma grande mudança. Eu acho que é uma ligação com a ancestralidade que é indescritível. E as pessoas, eu acho que aqui no Conversa mesmo, eu acho que foi o Júnior até uma vez que me perguntou o que representava o meu cabelo, tipo, como que eu passava a representação do que eu sou com o meu cabelo. E aí, hoje em dia, eu uso, tipo... Acho que cada vez mais eu tô conseguindo me representar por meio do meu cabelo. Porque no começo eu só usava as twists, depois eu usei as nagôs, que eram mais conhecidas ainda na época da escravidão, por, tipo, diversas coisas que eles utilizavam. Eu comecei a usar os acessórios falando sobre... Tipo, falando um pouco mais sobre afrofuturismo, do metalismo que eles usam também, de trazer essa parte das joias e tudo mais. E aí, hoje em dia, eu tava muito feliz. O Thales acho que nem viu e tal, mas eu contei pra ele. Que eu consegui, meu Deus, câmera, eu consegui achar um búzio, tipo, de Oxum, que é da minha religiosidade e tudo mais, pra enfeitar as minhas tranças. Então, tipo, porque eu fiz duas tranças na frente e aí, tipo, vários twists atrás. E, tipo, consegui carregar tudo isso na minha cabeça e consegui mostrar um pouquinho, tipo, não ter medo de mostrar pro mundo tudo isso que eu sou e tudo isso que faz parte de mim é uma grande mudança. E até hoje eu converso com muitas pessoas vêm falar comigo sobre trança, sobre dread, tira dúvida. E eu acho que coisas que a gente precisa passar para as pessoas que não têm noção. Sim, a gente lava normal, a gente cuida normal, como que você lava. Porque eu acho que o Thales também já ouviu essa muito, eu acho que ele pode falar também sobre essa parte. Que, como você lava de... Gente, eu abro o chuveiro, eu entro, aí eu passo o shampoo, sabe? Aí eu tiro o shampoo, tranquilo, como você arruma normal, eu pego o pentezinho, faço baby hair, eu passo um cremezinho pra hidratar às vezes. E eu acho que tem que parar de ter esse preconceito, sabe? Não é sujo, até porque, meu filho, se vocês quiserem pagar os cremes e os produtos que eu uso, vocês podem pagar também. Que, alô, marcas, me patrocinem. Mas não é um negócio sujo, a gente cuida muito. A manutenção é uma coisa muito importante. Se vocês acham que a gente vai ficar, que isso aqui dura 5 meses, não dura. Não dura nem um mês, às vezes. E a gente tem muito cuidado com isso. E a gente acaba respeitando demais essa parte E as pessoas precisam entender melhor. Eu acho que elas têm que ir atrás, têm que pesquisar para tirar esse preconceito que elas têm delas. Porque isso é uma coisa que carrega muito, mas muito a parte que a gente tem. O carro do ovo passando de fundo, talvez. Mas, enfim, carrega muito essa ancestralidade, tipo... De, na escravidão eles usavam isso para não usar cabelo, ou usava turbante para esconder os cabelos, porque assim dava passabilidade. Gente, eu carrego a minha história no meu cabelo, e isso não vai mudar. E vocês podem, tantas perguntas racistas que vocês acham que não são racistas, para cima de mim, ou para cima de pessoas como eu, Thales, pessoas que já usaram tranças, Vanessa também. E a gente vai continuar explicando, infelizmente, porque vocês precisam ouvir que é só mais um tipo de cabelo, que sim, ela não tem essa de que trança não tem cor, dread não tem cor, que, tipo, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas são pequenas coisas que a gente tem que se abrir para entender. Eu acho que o Ronaldo, até como o Ronaldo que tá sumido, ele comentou que, eu não sabia, então, tipo, é normal não conhecer. Eu, até você que é do meio negro, tipo, não é, acaba, tipo, tendo esse espaço, acaba, tipo, precisando conhecer um pouco mais, porque não é só, tipo, não é porque você faz parte da cultura que você já sabe tudo. Eu tive que aprender muita coisa, não sabia como cuidar, então acho que espaços também como esse da gente mostrar um pouquinho mais é muito interessante. E já falei demais, vocês não podem me deixar falar sobre tranças.
Boa, Vic. Então, galera, vocês querem falar mais sobre cabelos? Thales quer falar, eu tô vendo que ele quer falar.
Ah, mas elas também, não.
Não faz essa cara de assustado, não.
Não, sempre me assusta quando você fala meu nome.
Fala da tua experiência com os dreads, falando sério, na moral.
Do dread? Cara, foi muito bom, muito bom. E eu tinha medo de fazer dread, porque, assim, é muito, muito esquisito falar sobre essas coisas, porque a psicóloga tá aí, né? É, mas eu, essa questão de sempre mudar o cabelo, ela tem a ver com... obrigado. Ela tem a ver com flutuações de humor, sabe? Quando a Vicky falou assim, deu a louca, eu ia mudar o cabelo. Então, isso acontece direto. Por exemplo, isso aqui agora, não é porque eu quis experimentar, é porque eu não queria cortar o cabelo todo. E aí eu comecei a cortar um pouco e foi cortando mais. Tipo, eu não consigo me controlar. Já tentei controlar isso, mas eu não consigo. Enquanto eu não mudar o cabelo, eu... vai piorando, sabe, emocionalmente. Aí eu não sabia de onde eram essas flutuações e tal, até que eu descobri o que que era. E agora, como... vocês estão trabalhando isso para eu desacelerar e conseguir manter. Eu não consigo ficar com um visual para sempre. Então, é assim, é praticamente como se eu fosse forçado a passar pelas mudanças. E aí, veio a questão do dread. Eu não queria fazer, eu fiquei brigando comigo, tipo assim, bora fazer dread. Não, você não vai fazer dread. Você vai gastar R$350, daqui a pouco você vai tirar essa porra. Eu falei, não, mas vamos fazer, dessa vez a gente vai passar. Você sabe que é mentira, você falou isso outra vez. E aí eu fui lá e fiz dread. E depois de alguns meses eu tirei. Assim, de madrugada, que eu já não aguentava mais ficar segurando. E assim, é bizarro, porque eu somatizo, isso vai pro couro cabeludo, independente do penteado que eu tiver, do corte que eu tiver, da altura que tiver, meu couro cabeludo começa uma psicóloga, eu não vou citar nomes assim, diz que... tem uma questão de autossabotagem, mas enfim. Aí eu começo aqui assim, na cabeça. Aí eu fui, beleza, tirei tudo. Mas o dread, cara, foi incrível. Teve toda essa energia que a Vicky falou, toda essa sensação maravilhosa. Mas infelizmente eu não consegui levar à frente. Vou fazer de novo, para me sentir cada vez melhor. Mas aí depois eu tiro de novo. E aí eu vou trocando. Mas foi a melhor fase. Melhor fase de cabelo que eu tive foi o dread, sem sombra de dúvida. Melhor fase.
Vem para os dreads de novo, Thales. Vem para a turminha dos dreads.
Porra, é bom demais, cara. É bom demais. É bom demais. E a pergunta do Mário. Ah, e dá trabalho também, né? Dá muito trabalho. Quando alguém falava assim, como é que você lava, não sei o quê, deve estar fedendo, eu fazia isso. Então você vai cheirar. Aí eu fazia a pessoa cheirar meu dread. Assim, você quer quer andar comigo e falar bosta, então você vai cheirar. Aí cheirava. Nossa, cheirou. É, porra, porque eu uso shampoo. Você não usa shampoo? Você não lava seu cabelo? Eu também lavo o meu, pô. E aí, enfim. Eu não tenho mais paciência, não. Antigamente eu tinha. É, tem a pergunta do Mário.
Rapaz, perdi a pergunta do Mário aqui nesse bolo faz tempo. Peraí.
Não, tá.
Achei.
Falando
em poder, Thales, você muda bastante seu cabelo. Qual a sensação e como você vivencia essas mudanças? O que você diria para quem tem medo de mudar?
Então, como eu vivencio essas mudanças? Ela surge como um desespero e depois vem com um alívio depois que eu mudo o cabelo. Calma, Vanessa. E aí surge como, vem como um alívio depois que eu mudo, seja lá qual for o que vem depois, um alívio, e depois vem o arrependimento, enfim. Agora, em relação a o que eu diria para quem tem medo de mudar? Pô, seria fácil eu dizer não tenha medo de mudar, mas assim, eu não sei, depende. Vai, sabe, o que eu acho mais importante de dizer é de não se apegar a uma estética fixa, porque assim, não, você não vai ser assim para sempre. Você vai envelhecer, seu cabelo vai. Enfim, principalmente em relação a cabelo, né, gente? Eu já passei até gilete. E gostei, passei mais uma vez. Então, assim. É fácil dizer assim, experimente, mas sei lá, não aconselho sair experimentando loucamente. Mas se der uma pontinha de vontade assim, eu quero mudar, muda. Porque. Você merece se conhecer como você mesmo, não como as pessoas te veem. Porque a maior parte do que você mexe no seu visual, seja roupa, ou cabelo, ou o que for, ou perfume ou não perfume, geralmente é mais pelos outros, sabe? Então, aí você pode dizer que não, mas assim, vamos supor que tem um perfume que você ama e um perfume que o pessoal do seu trabalho sempre te elogia. A maior parte das pessoas vai usar o que recebe mais elogio e não aquele perfume que ama. Fica assim, poxa, mas eu gosto tanto desse, por que eu não recebo elogio? E fica nisso, entendeu? Então, assim, experimenta, cara. Usa o perfume que você ama, o cabelo que você ama, enfim. Se você não surtar, vale a pena.
Boa! Então, galera, acho que é isso, né? Pô, foi demais falar pra galera que a Paulinha, o Wi-Fi dela caiu, o Ronaldo... Tô trocando uma ideia com ele aqui. Ronaldo falou que ela ainda entrou no 3G ali para mandar uma mensagem e tal, mas o Wi-Fi dela caiu, que tava muito maneiro aqui no papo também. Galera, foi demais. Demais mesmo, acho que papo maneiro, papo importante. E, pô, vocês querem deixar um recadinho final, falar mais alguma coisa, antes da gente ir para os recados paroquiais? Vanessa?
Ai, gente, eu acho que é isso, né? Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu aqui. Acredito que a gente passar por um processo de aceitação é muito importante, a gente conhecer as nossas origens é muito importante, mas eu acho que a gente precisa pensar numa coisa principal, né? Que eu sempre falo que quando a gente é uma pessoa preta, é como se a gente estivesse sempre preso. Só mudando de uma ala para outra dentro dessas imposições sociais. Então, que o principal é você fazer aquilo que faça você se sentir bem, né? Então, se você quer alisar o seu cabelo, se você quer deixar o seu cabelo natural, se você quer usar trança, dread, não importa, desde que isso seja feito porque você quer e não porque disseram para você que você fica melhor ou pior de um jeito ou de outro, sabe? Acho que as pessoas não podem se esquecer nunca. Sempre que for feito de coração, você terá razão. Então, se é algo que vai fazer bem para você, se for por você, não importa qual vai ser a sua escolha de cabelo, sabe? Tem até uma música do Bom Gosto que fala isso, né? Cabelo é meu e ninguém se mete, e é exatamente isso. Não importa se você vai usar o seu cabelo assim ou assado, se você olhar no espelho e você se reconhecer, e você saber quem tá ali é você, isso já é o principal.
Muito bom. E aí, Vicky?
Ai, gente, eu só queria dizer que essa parte de mudança, de o que você tem a dizer sobre pessoas que querem mudar? Mano, se é você que quer mudar, se é um pensamento seu, tipo, do seu interior, muda. Na moral, eu empreendi por tanto tempo, mas tanto tempo, porque eu fiquei com medo de fazer trança, fiquei com medo de fazer twist, fiquei com medo de... Não, dread eu ainda tenho medo, mas por X motivos, por... por não ser meu tipo, eu acho, mas se você acha que vai te fazer bem, muda. E às vezes, é isso que a Marissa falou, sabe? Tipo, de você, a gente não ficar preso em algo. Eu me prendi por tanto tempo e acho que todos nós passamos uma fase que a gente tava se prendendo no estilo, numa roupa, e quando você muda o seu cabelo, você acaba mudando tudo, tudo mesmo. Minhas roupas mudaram, meu jeito de andar mudou, e eu acho que isso faz muito bem. Eu acho que sair um pouquinho da zona de conforto faz bem. Eu sei que pode ser alguma coisa que... meu Deus do céu, eu vou expor assim para as pessoas, mas eu acho que o foco não é se expor para as pessoas, é se expor para você. Você dá um tempo para se conhecer, você se vê de uma forma diferente, exterior, tipo, da sua parte exterior, para você entender o seu interior, sabe? Então, isso fez muito bem para mim. Espero que minha trancista não esteja vendo isso agora, porque se ela estiver vendo, ela vai mandar trocar a cor da minha trança de novo. E calma, que o processo já foi difícil, primeiro, o segundo. A gente calma lá, mas é isso, é o que a Marissa falou, da gente ter esse espaço para conversar sobre isso, de conseguir se entender e de fazer isso por nós mesmos e não pelos outros.
Muito bom, e aí, Thales, agora é contigo, não precisa nem levantar o dedo, você porra, você... Sempre te darei a oportunidade de falar, Thales, porra, você e seu bigode, porra, seu bigode convence qualquer um. Vai lá, Thales.
Muito obrigado. Eu nem penteei ele hoje. O que acontece? Eu queria falar sobre a relação de liberdade que a pessoa tem entre o visual, né, o cabelo e a própria existência. Eu sempre sigo o que me dá mais liberdade. E aí, por isso que quando eu tenho uma flutuação de humor, eu tenho uma necessidade extrema de me livrar de um penteado complexo, de um corte complexo, ou mudar alguma coisa, porque geralmente tá ligado a isso. Mas eu tô sempre seguindo o que me faz sentir melhor, o que me faz sentir mais livre. Às vezes eu me sinto mais livre com cabelo maior, às vezes eu me sinto mais livre com cabelo menor. Mas, assim, eu continuo afirmando que eu não posso dizer, como o Mário perguntou, o que dizer para as pessoas que têm medo de mudar. Cara, eu digo arrisca, mas eu digo, assim, com certo receio, porque as relações são muito diferentes para cada pessoa. Cada um vive uma coisa muito diferente. O universo feminino tem vivência e repressões diferentes do universo masculino. O universo masculino branco é diferente do universo masculino preto, o preto hétero diferente do preto LGBTQIA+. Então, assim, colocar... Não tem como deixar de colocar essas coisas na balança, né? Mas, se for possível, se você conseguir priorizar a sua liberdade, como você vai se sentir bem, como você vai se sentir livre, vale a pena, sim. E é isso, liberdade. Beijo.
Muito bom. Então é isso, galera. Porra, a conversa foi genial, foi ótima, foi demais mesmo. Uma pena a Paulinha ter caído. Eu acho que ela tinha muita parada maneira para falar também com a gente aqui hoje, mas ela vai voltar em outras conversas ordinárias. Bom, terça-feira, Ana Luísa Matos está com a gente. Ultramaratonista. Eu tô até com vergonha, porra, porque... Né, minha capacidade atlética talvez seja um tanto quanto reduzida. Enfim, vai estar aqui com a gente terça-feira, 9h15 da noite. E, gente, segue os nossos convidados aí nas redes sociais. Insta da Vanessa, instagram.com/VanessaNascimento, Nascimento com dois S, tá, gente? Vai lá, confere. Psicóloga muito competente, até agora ela ainda não desistiu do Thales, ela está de parabéns. Né? Paulinha, que não está aqui, o Insta dela, instagram.com/paulamilena13, dá um confere lá, tem todas as paradas que ela anda fazendo, tem link para as redes sociais dela e tal. no Insta da Vicky, instagram.com/wolf_vicky. Os vídeos da Vicky são ótimos, acompanhem mesmo os vídeos que ela põe no IGTV, são demais. E o Thales, gente, o Thales é instagram.com/thalix2xgamer, né? E, pô, pra ver, achar essa galera toda, e principalmente o Thales, vai lá em wakandastreamers.com.br, tem link para todas as redes da Wakanda lá, dá um confere, vale muito a pena. Pô, mandar um beijão pra geral que tá aqui no chat. Chat bombou hoje, vocês fizeram uma galera realmente bombar no chat, foi muito bom, foi muito legal. Beijão para vocês. Estamos aí terça-feira de volta. Eu tenho que falar das redes do Conversa, né? Completamente retardado. Bom, amanhã, por volta de meio-dia, Conversa está no ar aí nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, essa parada toda aí. A gente está lá. Nosso Insta, Conversa Ordinária. Twitter, Conversa Ord. Facebook também é Conversa Ordinária. Se tu tá ouvindo essa parada e não tá no YouTube, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para saber quando sai vídeo novo, Conversa Ordinária com acento no YouTube. O site é conversaordinaria.com.br, tem link para todas as redes lá. Dá para dar uma moral pra gente, manter o Conversa no ar com apoia.se/conversaordinaria. apoia.se/conversaordinaria e no anchor.fm/conversaordinaria, além de ter as nossas versões em áudio, você também pode dar uma moral pra gente. Agora sim é isso, agora eu lembrei de dar todos os recados. Gente, brigadão, obrigado Vanessa, obrigado Vicky, obrigado Thales, obrigado geral que assistiu, geral que participou no chat. Isso aí, terça-feira, 9h15 da noite, estamos aqui de volta, Conversa Extraordinária, Ana Luísa Matos, ultramaratonista. O papo vai ser bem maneiro. Conto com vocês de volta aqui. Valeu, beijão, até mais.